abrindo aqui esta segunda hora do CBN Total e a gente continua falando do clima. Um estudo elaborado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, analisou dados de descargas atmosféricas de 20 de março a 2 de abril deste ano, período em que o distanciamento social devido à Covid-19 diminuiu cerca de 20% a poluição na cidade de São Paulo, de acordo com observações feitas em diversas estações pelo projeto World Air Quality. A conclusão inédita foi que os raios, aquelas descargas que vêm para o chão e trazem com eles prejuízos e mortes, diminuíram muito com a redução da poluição. Para explicar esse fenômeno, nós estamos com o cientista Osmar Pinto Júnior, que é o coordenador desse grupo. Como vai o senhor, doutor Osmar? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
É um fato raro, né? Essa diminuição de descargas que vem para o chão e com isso trazem grandes prejuízos e mortes. Mas houve uma diminuição nesse período de pandemia?
Exatamente, né? Com o isolamento social, né, nós tivemos na cidade de São Paulo e muitas outras cidades brasileiras uma redução na poluição. Menos carros andando nas cidades, com isso a poluição diminuiu. Em São Paulo, essa redução foi em média de 20% naquele período inicial do isolamento social, de 20 de março até 2 de abril. Diante dessa redução brusca na poluição, a ideia foi nós verificarmos se os raios nesse período também sofreram algum efeito dessa diminuição na poluição, né? E o que nós encontramos na cidade de São Paulo, felizmente na cidade de São Paulo aconteceu raios nesse período, e o que nós encontramos é que normalmente nesse período do ano, em anos anteriores, cerca de metade das descargas ficavam dentro das nuvens e metade das descargas iam para o solo, né, os raios. Nesse ano de 2020, nesse período de 20 de março até 2 de abril, nós fomos surpreendidos com uma variação muito grande nesses números. Ao invés de metade das descargas dentro das nuvens e metade das descargas para o solo, apenas 4% das descargas foram para o solo e 96% ficaram dentro das nuvens. Foi uma variação muito grande e que nós entendemos que essa variação esteja devida à poluição. Curiosamente, a gente tentou fazer isso também em outras cidades, uma delas foi Campinas, né? Também, mas infelizmente, nesse período, né, de diminuição de poluição, que também deve ter ocorrido em Campinas, não houve tempestades nesse período, né? Já é um final de verão, e aí não foi possível estudar em Campinas esse efeito. Mas em São Paulo, os resultados foram esses, e que confirmam que a poluição tem um papel muito importante, né, nas características dos raios. Afinal de contas, os raios são formados a partir do choque de partículas de gelo dentro das nuvens de tempestades, e as partículas de gelo se formam a partir da aglutinação com núcleos de poluentes. Então, existe uma clara relação entre poluição e raios, né? É claro que a gente ainda não conhece os detalhes de como acontece esse fenômeno, mas é muito importante que a gente evolua e pesquisas como essa ajudam a nós entendermos melhor como é que é essa relação entre raios e poluição.
E o que relata esse estudo, né? O que a poluição ela acaba interferindo no nosso clima, não, professor?
Exatamente. Então, se nós quisermos conhecer como será, vamos dizer assim, os raios e o clima no futuro, nós precisamos também avaliar como vai ser a poluição no futuro, porque as coisas estão intimamente ligadas, né? A poluição afeta todos os fenômenos na atmosfera e os efeitos podem ser, vamos dizer assim, benéficos raramente, mas em geral eles podem trazer efeitos que possam trazer problemas para a humanidade. Então, nós temos que estar atentos à poluição e atentos às suas relações com outros fenômenos atmosféricos, como, por exemplo, os raios.
Esse estudo ele foi feito aqui em São Paulo, como o senhor está dizendo, mas isso deve ter refletido no mundo todo, né, com essa parada que o mundo deu.
Exatamente. Quer dizer, essa é a expectativa. Esse estudo, que é o primeiro feito, o primeiro está sendo divulgado, ele está sendo publicado no exterior, né, vai motivar que outros cientistas de outros lugares do mundo também possam fazer estudos similares, né? Porque, como tu comentou, essa redução de poluição devido ao isolamento social foi uma coisa que aconteceu em muitos países. É claro que no Hemisfério Norte, nessa época do isolamento social, nós ainda estávamos no inverno, né? É, aqui nós estávamos terminando o verão, lá estava terminando o inverno. Então, em boa parte dos países, talvez não houve incidência de raios, né? É, os raios vão se tornar mais frequentes no Hemisfério Norte agora, a partir de julho, né? Junho, julho. E naquela época, então, talvez muitos países não tiveram ocorrência de raios naquele período para que possa fazer o estudo. Mas certamente alguns países devem ter tido tempestade, e a gente espera que esse estudo motive esses pesquisadores de outros países a fazer estudos semelhantes para que a gente possa compreender melhor essa relação entre poluição e raio.
Professor, uma outra questão, né, que além dessas descargas, né, além dos prejuízos, né, tem muitas pessoas que são atingidas pelos raios e isso acaba levando as pessoas ao óbito, né?
Exatamente. Nós temos hoje cerca de 110 mortes e mais umas 300 pessoas feridas por raios anualmente. Né? Nós somos o segundo país da América Latina em termos de mortes e o sétimo do mundo em termos de mortes. As coisas já foram piores. No início desse século, por volta do ano 2000, o número de mortes era em média na faixa de 135 a 140 mortes. Já reduziu um pouquinho para 110, né? Mas ainda o número é muito grande, né? E nós precisamos continuar trabalhando na redução desse número, e o principal trabalho que tem que ser feito nesse sentido é a divulgação, né? A divulgação entre as pessoas dos riscos dos raios, né? Essa informação que, vamos dizer assim, precisa ser levada a todo mundo. Um estudo recente que nós fizemos também encontrou uma relação interessante entre o número de mortes e o acesso das pessoas à internet. Nos estados onde existem menos pessoas com acesso à internet, em geral, há uma tendência de haver mais mortes, né? Porque as pessoas, hoje a internet é o principal meio, né, que as pessoas podem rapidamente se informar, né, a respeito dos riscos dos raios. Mas naqueles locais onde as pessoas não têm acesso à internet, então ainda existe muita desinformação. E no Brasil ainda existem muitas pessoas sem acesso à internet.
É, infelizmente isso acontece em nosso país. Além dessa, a pandemia ela tem trazido muitos problemas, a gente tem aqui falado sobre as mortes, sobre outros acontecimentos, como a gente tem aplicado questões econômicas, mas pelo lado da natureza parece que a pandemia tá dando até uma aliviada, né, na emissão de gases, de poluentes, e isso tem colaborado com o clima também, né?
Exatamente. Isso mostra que tudo na vida tem dois lados, né? É. Mesmo numa situação como essa, dessa pandemia, que é uma situação, vamos dizer assim, que beira, né, o caos, né, para as pessoas e para a sociedade, existem alguns aspectos positivos, que é a redução da poluição, a consequente redução dos raios, que nós vimos agora, né? Mas esses benefícios tendem a desaparecer, né? São circunstanciais. À medida que o isolamento social vai reduzindo, a poluição tende a voltar aos níveis anteriores, né? E vamos torcer também que a gente consiga também vencer esse desafio aí desse vírus, né, e voltar à vida normal das pessoas.
É isso que a gente precisava dos governantes, né? Eles estão vendo que essa parada, apesar de tantos problemas, mas para o clima tem sido muito positivo. Que bom seria se o mundo inteiro, né, tomasse essa consciência, diminuísse um pouco essa grande emissão de poluentes que é jogado diariamente, mas a gente sabe que, infelizmente, isso vai ser um período meio que pontual, né? Assim que a pandemia cessar, achar um remédio, uma vacina, a carga de produção, ela vai voltar ao seu ritmo normal e, consequentemente, os índices de poluição aumentarão.
É, sem dúvida, tem razão, mas a gente não pode desistir, né? Eu acho que nós temos que lutar cada vez mais, né? cada vez mais enganjar pessoas na luta pela preservação do meio ambiente, né? Eu acho que nós, cada dia que passa, cada ano que passa, a gente se convence mais da necessidade de preservar o meio ambiente para que possa preservar a vida de nossa, dos seres humanos no planeta. Então, eu acho que essa é uma coisa lenta, né, uma coisa que demora, né, mas eu acho, ao longo dos anos, eu tenho visto que, embora lento, cada vez mais tenha havido uma conscientização por parte das pessoas da importância de nós preservarmos o meio ambiente, nós agirmos nessa direção, né? E, afinal de contas, vamos dizer assim, as grandes empresas, né, têm que deixar um pouco de lado a questão do lucro acima de tudo, né? Porque também não adianta, se o planeta, vamos dizer assim, piorar as condições de vida, não adianta ter lucro, né? Se não tiver condições de vida, não existe por que ter lucro, ter mais lucro ou menos lucro. Eu acho que isso é uma coisa lenta, mas é uma coisa que está ocorrendo. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai aprendendo com as lições da vida. Né? Essa pandemia também, que não há evidências de que isso tem relação com as mudanças climáticas, mas, por outro lado, as mudanças climáticas sugerem que mais pandemias, mais vírus possam ocorrer no futuro também em função do aquecimento do planeta. Então é mais um motivo para que a gente também repense a questão do clima, repense a questão do meio ambiente, né, para que a gente evite de que situações como essa possam vir a se repetir, né, já aconteceram no passado, mas o problema é que possam se repetir de forma mais rápida, né, com maior quantidade de vezes, e aí a gente ver pela nossa vida agora, como isso afeta a nossa vida, né? Então, hoje, as pessoas hoje estão, né, na vida totalmente, né, em poucos meses, mudou tudo na nossa vida. E, então, eu acho que situações como essas são momentos de a gente repensar o que nós estamos fazendo, né, para que a gente tenha um futuro melhor.
E a gente precisa muito de investimento nessa área de pesquisas, né? E o trabalho que o INPE desenvolve no Brasil, é isso que a gente precisa estar sempre reconhecendo, e a população precisa estar conhecendo o trabalho que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais faz aí em São José dos Campos, e do trabalho que vocês fazem, e que é de suma importância. Cada vez mais precisamos de novos investimentos para que vocês possam nos trazer novidades e até estudos importantes com relação ao clima. Obrigado, viu, professor, cientista e professor Osmar Pinto Júnior, aí do INPE de São José dos Campos.
De nada, foi um prazer. Um abraço a todos.
Um abraço.